Então, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do tiro, beleza? Começando mais um 9mm Podcast, o seu podcast armamentista. E hoje não tem um tema específico, hoje eu vou responder várias perguntas que o pessoal me mandou pelo Twitter. Claro, lembrando sempre, eu vou responder da minha forma, na minha visão, não necessariamente eu tô certo, entendeu? Inclusive, eu não sou especialista em nada, provavelmente eu estaria errado. Brincadeiras à parte, se você discorda de alguma coisa que eu falei, se você tem algum outro ponto, alguma outra ideia, fica à vontade, meu Twitter tá lá, @desfibrilador, você pode ir lá, a DM tá aberta, vamos conversar, vamos discutir esse assunto aí que você discorda de mim e a gente chega num ponto em comum.
Zich tegen u en honger plaagt uw stam. Wij voeren uit voor winterkou vele levens lang in Amazonen, maar
uit. Um tempo atrás eu pedi pro pessoal ir me mandando pergunta no Twitter e eu fui reunindo algumas aqui, eu vou responder, eu vou comentar e vamos lá, vamos começar. E a primeira delas, do @ozetemplario. E eu vou te falar, cara, assim que eu abri o tweet pra fazer as perguntas, eu pensei, vai vir alguma coisa sobre isso. Eu tenho certeza que vai vir essa pergunta. E a pergunta do Ozzy foi, Taurus não presta? É verdade que ela atira sozinha? Bom, vamos lá, galera. É a minha visão, tá? Eu tenho uma. Eu sempre perguntei pra uma galera, algumas, antes de comprar a minha principalmente. E conversei com muito instrutor de tiro que tem Taurus, que usa Taurus em curso, então são armas aí de 1.000, 2.000, 3.000, até 10 mil, 20 mil tiros. E eu já conversei com esse pessoal que eu já conversei com gente que tem arma só para o tiro esportivo, já conversei com companheiros ali de grupo que tem só para treinar no final de semana, então assim, eu tenho informação de várias pessoas que têm, e inclusive eu tenho uma, tá aqui do meu lado, até o momento ela não atirou sozinha, ó, tranquilamente do meu lado. Agora, de onde surgiu essa mitologia de que a Taurus é uma arma ruim, de que a Taurus não presta? Bom, como a gente sabe, muitas polícias, todas as polícias do Brasil até hoje usam só a Taurus ou Lindel, pouquíssimos casos eles compram armas importadas. A mês passado a PM de São Paulo anunciou a compra de algumas pistolas, mas algumas pistolas Glock, mas elas vão equipar aí só a parte de elite da polícia militar. O resto, a galera de rua mesmo, vai continuar usando a Taurus 840, a 24/7, e alguns outros modelos. A Polícia Civil de São Paulo, além das Taurus 840, das 24/7, também fornecem a Imbel MD6 em .40 e mais alguns outros modelos bem restritos assim, é bem só o que tem lá no estoque do pessoal. E o que que tanta arma na mão de tanta gente acarreta? A gente teve sim, é inegável o fato de que a primeira geração do modelo 24/7 foi um problema, tinha um problema crônico. Tinha esse problema de disparo acidental, de disparo sem acionamento da tecla de gatilho. Foi um problemaço, resultou em acidentes, teve várias vítimas, mas esse foi um modelo. Posso afirmar com toda certeza, absoluta certeza, que outros modelos são perfeitos? Não, perfeitos não são. Posso falar que é uma arma confiável? Depende de você. Eu conheço policiais da minha convivência pessoal, que tem uma arma pessoal de porte durante a folga, que nunca realizou manutenção na arma, nunca desmontou, nunca limpou, também nunca levou para o stand para disparar pelo menos uns 50 tiros para ver se a arma está funcionando perfeitamente, se a arma cicla bem, se tem alguma panezinha. Não, zero atenção. Uma arma é uma peça mecânica. Ela precisa de limpeza, ela precisa de lubrificação. Se você não faz isso, desculpa, é uma peça mecânica. As chances de falhar vai ser muito maior. Claro que quanto mais robusta é uma peça mecânica, quanto mais forte ela é, menos suscetível ela fica a problemas de adversidades, como ferrugem, como poeira, mas o risco sempre existe. A arma é para estar limpa, lubrificada e, de preferência, muito testada. Agora, se você vier me falar, tô pensando em comprar uma arma, posso comprar uma Taurus na confiança? Cara, eu comprei. Eu tenho aqui uma Taurus, um modelo novo, pouco testado ainda. Eu confiei até o momento. Ótimos resultados. Tenho confiança no equipamento e, respeitado todos os procedimentos de segurança, é uma arma segura. Se você quiser comprar uma arma e só tem dinheiro para comprar uma Taurus, compra uma Taurus. Usa o resto do seu dinheiro em treinamento. Eu, quando fui comprar a minha, eu pensei assim: eu posso pagar 4 mil numa Taurus e usar o resto que eu tenho de dinheiro em munição, treinamento e curso, ou eu posso pagar 7 mil, 8 mil numa Glock e não ter dinheiro para munição, nem para treino, nem para nada. Se você tem 8, 10, 20 mil, não tem problema não, compra uma importada. Glock, CZ, são marcas que estão aí no mercado brasileiro, são marcas que já tem muito fácil de achar no mercado brasileiro, já estão importando, cai para dentro. São armas muito confiáveis e muito boas. Eu gostaria muito de uma CZ, mas eu, no momento, não tenho 10, 12 mil para dar em uma pistola simples. Agora vamos para a pergunta do @etocontildes. @etocontildes. Como saber a legalidade de um clube de tiro? Cara, primeira coisa, se você for num clube de tiro e não conhece o clube, eu sugiro que antes você dê uma olhadinha no site do defesa.org. O Instituto Defesa luta há muitos anos pelo nosso direito de defesa, pelo nosso direito de ter e portar armas. Dá uma olhadinha, segue os caras no Instagram, segue o Lucas no Instagram. Lucas Silveira é o diretor, presidente do Instituto de Defesa. E dá uma olhadinha no site. No site deles é assim, tem uma seção lá que tem a lista de clubes por região. Você seleciona seu estado lá e vê se tem um clube listado ali próximo da sua casa. Caso tenha, vai nele. Caso não tenha, é um clube que é perto da sua casa, mas você não sabe, dá uma ligada, marca lá de até lá conhecer o clube. Chegando lá, os clubes sempre tem na parede, lá no balcão de atendimento, tem o certificado de registro deles como clube, tem várias documentações, está sempre tudo pregado na parede. Se não tiver, cara, desconfia, mas eu não tenho notícia de nenhum clube que já teve algum problema, de nenhum clube ilegal. Desculpa, cara, eu nunca tive essa informação. É uma burocracia absurda para esses caras. Se é difícil pra gente aqui, pro atirador, pro CAC, a documentação, pra esse pessoal de clube, de loja, é pior ainda. E a fiscalização é muito forte. Então, assim, cara, um clube tem que estar com a documentação em dia, porque se não tiver, eu vou te falar, o exército fecha. Agora mais uma dele. Primeiros passos antes de se filiar a um clube de tiro ou escola de tiro. O primeiro passo que eu te aconselho, vai lá no clube. Vai no clube que você quer, ou então dá uma ligada antes, pergunta os valores, preço de filiação, se tem ou não que pagar joia de clube. Às vezes você tem que dar uma grana para entrar no clube, para se filiar a ele. Eu não conheço aqui nos estados maiores, assim, São Paulo, Rio, os estados do Sul, né? E eu mais encontro clube. Eu não conheço algum de nome, assim, rápido na cabeça que cobre joia. Eu acho que essa é uma prática mais antiga, quando não tinha tanto clube por aí. Mas ainda assim, dá uma perguntada, vê valor de anualidade, geralmente é pago por ano, se tem que pagar matrícula, se não tem. Ponto. Tendo isso, você vai fazer uma visita no clube. Aí você lá, se você não for CAC, o que eu indico que você seja, como eu disse lá em alguns episódios atrás. Se você não ouviu, vai lá ouvir. Eu tento te convencer a você fazer um registro como um atirador. E aí você sendo um CAC... Por quê? Porque você sendo um CAC, isso vai te facilitar numa visita ao clube, por exemplo. Você não vai precisar pagar um instrutor para ficar ali do seu lado, dependendo do clube. A maioria deles entende que você sendo um atirador, você não precisa de um instrutor do seu lado. E aí você indo nessa visita, você vê o valor da munição, se eles alugam só o stand, você tem que pagar para usar a arma do clube, se não tem. Então são vários detalhezinhos que mudam de clube para clube. E aí vale a pena você ficar de olho. Então o que eu mais indico no primeiro ponto é você ir visitar o clube que você quer se filiar. De repente vai ter alguma coisa que você vai gostar, vai ter alguma coisa que você não vai gostar. E aí fica mais fácil você indo no local, tenta ir mais de uma vez e ver se você curte. Beleza? Como é feito o processo de compra de uma arma de fogo? Ele tem validade como CNH, arroba gabinete do ódio. Cara, vamos lá. Existem dois tipos de processo de compra. O processo de compra pelo exército, quando você é um CAC, e o processo de compra pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal, eu não tenho muitos detalhes. Eu sei que você tem que fazer a solicitação de compra pelo site da PF mesmo, acredito que seja tudo online. E aí você vai enviar lá os 300 bilhões de documentos, não sei se tem que levar em algum posto da PF. Mas assim, pela PF tá tudo no site. É bem simples, você pode contratar o auxílio de um despachante. Inclusive, se até for muito documento, eu até recomendo, você vai pagar... aí uns 200, 300, 400 reais, mas o cara vai deixar seus documentos redondinho e aí vai ser só você dar entrada no teu pedido. Acredito que seja bem relativamente simples, você vai pedir a autorização de compra, a PF vai te dar a autorização de compra, você vai lá, compra, envia essa autorização para o fabricante ou para a loja, porque pelo fabricante é só o CAC que pode comprar, se não me engano. Você compra na loja e depois você já entra com o pedido de registro da arma, também na PF. E o processo de compra pro CAC é basicamente a mesma coisa, só que ele acaba sendo mais chato e mais demorado, porque a gente depende do exército brasileiro, que vai fazer todo o possível para enrolar. Inclusive eu vou gravar um podcast aqui falando sobre todos os prazos e quanto tempo levou desde a minha concessão de CR até o dia que a arma chegou na minha mão. Mas a gente fica refém aí do exército, que pode levar um mês ou quatro meses para fazer qualquer coisa. E falando sobre a validade, sim, tem validade. Para registro de arma de fogo da Polícia Federal, eu não sei se agora são 5 ou se já entrou na nova regra dos 10 anos. Mas pra gente que é CAC, tanto o CR quanto o registro de arma de fogo e a guia de tráfego, consequentemente, tem a validade de 10 anos. We kill whitetails and greenhead ducks and drive our four-wheelers down the main road. Bust out the sleds when it's cold. We got back roads and four-wheel drives. We got tailgates on a Friday night. It's a half hour from my front door. Agora uma pergunta da Debs. E aí, Debs? Arroba o Labocos. Debs, a nossa musa do direito ambiental. Ela mandou a pergunta mais simples e mais difícil de eu responder. Qual arma comprar? Qual o melhor custo-benefício? Essa é uma pergunta muito foda, porque depende de muita coisa. Mas eu vou tentar dar um geralzão. Vamos lá. Qual arma comprar para um cenário de posse? Você tem a sua arma dentro da sua casa, vai registrar ela na Polícia Federal. Você vai precisar de uma arma simples, de uma arma eficiente, no caso de um problema dentro da sua casa, e qual seria o melhor custo-benefício. Eu entendo que uma arma para posse, como tem aquele problema do treinamento, você não pode treinar muitas vezes, porque tudo depende do papel da PF para tirar ela de casa, vou entender que você vai treinar com essa arma uma vez no ano só. Vai dar poucos tiros uma vez ao ano. Uma arma que eu indicaria no momento, para posse em casa, lembrando, posse não é para porte. Então não precisa ser uma arma pequena. Sempre a gente tem que lembrar da relação tamanho e precisão. Quanto maior for a arma, maior o cano, maior o cabo, mais simples de você controlar o recuo da arma. Então, o que, que eu aconselho hoje em dia? Eu acredito que a TH9 da Taurus seja uma das melhores armas para você ter na sua casa hoje em dia. Por quê? Ela é uma arma em 9mm, que é um ótimo calibre, agora liberado para o cidadão comum. Tem uma boa capacidade de tiro, se não me engano são 17 ou 18 no carregador, mais um na câmara. Tem todas as teclas ambidestras, tem o decoque do cão, então você consegue desarmar o cão e deixar essa arma em ação dupla, e ela fica bem mais segura para você deixar ela guardada. Tem a trava do ferrolho, tem vários dispositivos de segurança para alguém que não vai manejar essa arma toda hora, não precisa dela num pronto emprego, então você não vai ter ali aquela janela de 2 segundos para sacar e atirar. É uma arma grande, não excessivamente pesada, ela tem um peso bom, com boa capacidade, bom controle de recuo. E para mim, hoje em dia, para quem não tem familiaridade com arma, para quem tem pouco treinamento, para quem quer só ter ela para defesa residencial, seria o melhor custo-benefício que eu vejo hoje. E por que, que eu não indico um revólver? Bom, revólver hoje em dia, desculpa aí os amantes de revólver, não tem aplicação prática em defesa. Um revólver vai te dar 6 disparos, no máximo 8 disparos, e você vai ter um tempo de 5 a 10 segundos ou mais para realizar uma recarga. Por exemplo, a minha pistola, por exemplo, está aqui do meu lado, ela tem 17 tiros no carregador, mais um na câmara, então são 18, e eu ando com mais um carregador, com mais 17. Eu levo um segundo e meio para fazer a troca desse carregador. Entendeu a vantagem? Num confronto armado, principalmente residencial, quanto mais tiros você conseguir dar, mais fácil você vai repelir o seu agressor. Às vezes você nem precisa acertar ele. Um cara tá tentando pular seu muro, tá pulando o muro, pulou o muro com uma arma na mão. Quanto mais tiros você conseguir disparar num intervalo curto de tempo, melhor. Porque primeiramente você vai assustar o cara, né? Esse é acho que é o objetivo, tentar repelir a agressão sem matar ninguém, né? Mas eu indico, sim, hoje em dia, uma TH9. Se você não quiser o calibre 9mm, por ter algum medo e tal, eu recomendo fortemente o calibre 9mm. Não recomendo de forma alguma uma 40. 1.40 ele tem um recuo muito forte, principalmente para menina. As policiais aí, desculpa as policiais, mas eu sei que vocês sofrem com o recuo do 1.40. É um calibre muito forte, né? Judia muito da arma. E desnecessariamente, porque a 9mm cumpriu o papel muito bem, tendo muito menos recuo. Eu espero que eu tenha conseguido te responder aí mais ou menos bem, Debs. Valeu. Agora o @zoutro01. Como é o processo de formação do instrutor de armamento e tiro, do IAT? Cara, eu não sou instrutor, tá? Eu conheço vários instrutores, eu não sou um. Mas o que eu posso te falar, o processo de formação do instrutor de tiro é basicamente fazer o curso de instrutor de tiro. Tem várias escolas que ministram cursos muito bons. Eu acho que a referência do Brasil hoje em dia é o Clube 38, lá do Tony Eduardo, que já foi entrevistado pelo Irã. Ouçam esse Ninguém Se Importa, é um pouco antigo, mas é muito bom. O Clube 38 é uma das referências aí em escola de tiro no Brasil. Acredito que tenham muitos outros muito bons por aqui, em São Paulo, Rio, no Brasil inteiro. Tem muita gente boa aí dando aula. É só você ir atrás de uma escola, cara. Eu não posso te dizer onde você ir, onde fazer, mas é basicamente isso. Você vai fazer todo o processo, você vai se tornar um atirador, você vai treinar, não sei o quê, e aí você vai fazer os cursos de AT. Eu sei que assim tem muita coisa nesses cursos. São cursos bem longos, bem pesados, mas bem legais para quem curte. Bandits only fired once, they shot me in the chest. They may have wounded me, but they'll never get the best of better men. Agora uma pergunta legal do arroba FWMaiHashi. Eu sou. Cara, as arrobas de vocês estão cada vez pior. Arma para defesa pessoal, arma para defesa residencial e uma para ambos os casos. Cara, ó. Então vamos lá. A gente já tem aquela arma para defesa residencial que eu indiquei para Debs. E aí agora eu vou acrescentar mais uma. Defesa residencial, sendo casa. Ou apartamento ou fazenda, sempre que possível compre uma espingarda calibre 12. A espingarda calibre 12 é uma das armas mais versáteis e mais poderosas que você pode ter em mãos. Felizmente a regra do tamanho de cano caiu. Antigamente a gente, até o ano passado, até o começo desse ano na verdade, a gente só podia ter calibre 12 para compra civil. No cano com 24 polegadas, o que era um trambolho, o que aí inviabilizava o uso em residência, por exemplo. Você não consegue fazer um fatiamento bom com um cano desse tamanho, né? Então isso já caiu. Você pode comprar uma espingarda com um cano bem menor. Para uso residencial, para pouco treino, indico uma calibre 12, ou semiautomática ou pump. Tanto faz aí, vê o que você se adapta melhor. Claro que uma pump tem um apelo sonoro muito interessante. Um cara que está entrando na sua casa e ele escuta o clack clack de você armando a telha da espingarda. A telha aquela peça de madeira ou polímero que você puxa na espingarda para armar e preparar ela para o tiro. Então esse som já pode assustar aí o bandido mais pé de chinelo e fazer ele correr da sua casa. Então essa seria a minha segunda escolha para uma defesa residencial. Primeiro você compra a pistola, depois você compra a espingarda. É uma arma relativamente barata, com 2, 3 mil você compra. Eu acredito que essas de cano mais curto já devam estar chegando no comércio de rua. Dentro de alguns meses, acredito que em 2020 já esteja tudo regularizado. Tem a versatilidade de você ter vários chumbos diferentes. Você tem o cartucho com três chumbos, você tem o cartucho com aquele chumbinho fino que espalha e você tem uma área de abrangência maior. Tem muita coisa, mas e por isso que eu indico muito uma calibre 12. Arma para defesa pessoal. Cara, agora é foda. Uma arma para defesa pessoal depende muito do que você, de como você treina e das suas experiências e das suas, de onde você frequenta, porque assim, eu vou entender que defesa pessoal você já vai fazer a solicitação de porte e esse porte foi deferido para você. Então você vai portar uma arma. Bom, para portar arma, cara, aí a gente vai entrar num cenário que é o seguinte: a gente pode ir, por exemplo, para uma G2C da Taurus, que é uma arma super compacta. Não lembro a capacidade do carregador dela, se não me engano são 12 ou 13 tiros em 9 mm. É uma arma bem pequenininha, tem trava, tem, tá tudo, é bem, bem compacta. E para porte velado o pessoal gosta bastante. Mas aí tudo depende do seu tamanho. Se você for uma pessoa maior, uma pessoa grandona, você pode ter uma arma maior. Uma TS, da Taurus, uma Glock mais curta, eu não lembro. O problema é que a Glock tem é tudo com número. E aí eu nunca lembro qual que é a 25, qual que é a 18, qual que é... Porque muda o número pelo tamanho e muda pelo calibre também. Agora eu vou ficar devendo qual o modelo da Glock. Mas você pode ter, por exemplo, uma... A Taurus agora ela tá revendo aí a linha 800, tá relançando como TH. Mas, por exemplo, a TH9 é uma arma relativamente grande. Para porte velado, não serve. Mas algumas aí já estão sendo lançadas na versão compacta. E a compacta é muito legal. Eu conheço bastante gente que tem a linha antiga, né, a linha 800, que é a 838 no calibre 380 CP, a 809 no calibre 9mm. Essa daí eu nunca vi ninguém que tem. E tem a 840, né, que é no calibre 40 Smith Wesson. E geralmente quem tem é mais policial aí. E eu conheço muita gente que tem a 838C. E o pessoal fala muito bem. É, quase ninguém que eu conheço teve falha, teve problema. Usa frequentemente no clube, usa frequentemente até em competição. É uma arma curta, é uma arma num calibre relativamente ok. Se lançar no calibre 9mm, prefira ele. Sempre vou bater nessa tecla aqui. Desculpa aí galera que gosta de um 40. Mas vocês estão errados. É brincadeira. Não, é sério. E bom, para defesa pessoal seria isso. Uma arma um pouco mais compacta. G2C, uma TH mais compacta, um calibre legalzinho, 9mm. Ou então você parte para uma importada. A CZ-P10C, a Glock das curtinhas. E eu nunca vou te indicar um revólver. Desculpa aí galera que curte um revolvinho, um snub, aquele revólver bem compacto. Não gosto, não acho que tenha aplicação prática. É, com uma G2C pequenininha na sua mão, você tem 10 tiros na mão, mais um carregador com mais 10 ou 12. Com um revólver você tem 5 e ainda vai demorar para recarregar. E aí para ambos os casos, cara, olha, seria as mais curtas, as mais compactas. Porque você treinando direitinho, você consegue ter aí um bom desempenho com ela. E aí fica pra esses dois. Se você não conseguir comprar, compra a primeira. Comprando a primeira, compra uma bem curtinha. Uma que você consiga esconder bem. Ficar bem veladinho, que não fique aparente. E treina bem com ela, pra você ter um bom desempenho. Pra você conseguir colocar bastante tiro rápido. Sem espalhar muito. Beleza? Boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take. Agora uma pergunta do arroba Leozowers. Por que é proibido ter uma espingarda de cano cerrado? Cara. Eu não sei se é proibido. Na verdade, assim, o cano cerrado seria uma adulteração da característica original da arma. Não é proibido mais você comprar uma arma, uma espingarda, com um cano mais curto do que 24 polegadas. Isso já não é mais proibido. Agora, você alterar a característica original da sua arma... Como ela vai ter um tamanho de cano diferente do tamanho de cano do documento, aí você está incorrendo numa ilegalidade, entendeu? Não é porque o cano é cerrado, é porque você mudou uma característica da arma, principalmente uma característica que consta no documento da sua arma, sacou? É basicamente por isso, não é pelo tamanho do cano. Você pode tranquilamente aí comprar uma espingarda de 12 polegadas, já está liberado para compra civil. Só não sei se vai ter disponível em loja ainda, como eu já disse. Mas está liberado, só comprar. Só que não serra, né, amigão? Que aí você vai adulterar a característica original.
tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down, and he heard again his mother's words, don't take your guns.
Mais uma pergunta do arroba gabinete do ódio. E essa pergunta é bem legal. Mercado Nacional, Taurus ou Imbel, qual o melhor custo-benefício para uso residencial? Olha, cara, seguinte, eu não sou fã de Imbel. Já atirei bastante com Imbel, mas eu não gosto porque a Imbel fabrica todas as armas na plataforma 1911. A plataforma 1911, ou você ama ou você odeia. Porque é o seguinte, é uma arma pesada, ela é feita toda em aço. A Imbel está lançando agora os modelos mais novos, já tem algumas em polímero, mas ainda assim, 1911. 1911 eu não gosto porque ela tem muita trava, é trava de ferrolho, é trava de empunhadura, ela só funciona em ação simples, então é um risco a mais, porque ou você deixa a munição na câmara e aquilo ali fica com o cão armado e, cara, eu não fico muito confortável, entendeu? Eu acho a Imbel uma puta arma para competição. Para IPSC, para todas as categorias de IPSC, até para categorias de IDSC. Mas hoje em dia, para aplicação em defesa pessoal, cara, eu não sou fã. Desculpa, pessoal que curte Imbel. Eu não gosto. Eu tô falando eu. Você pode gostar. Você pode confiar na ação simples. Eu não confio, não gosto, desculpa. Eu sei que ela é muito segura. Eu sei que tem 110 anos de uso já. Mas eu não gosto. Então esse é o meu problema com a Imbel. Se um dia a Imbel lançasse outro modelo que não fosse 1911, eu até ia atrás pra ver. Mas eu não gosto. Outra coisa que eu não gosto da Imbel: a tua arma chega e você tem que mandar no armeiro, porque ela vai vir toda dura, toda suja, cheia de rebarba, cheia de canto que não foi bem feito. Você tem que saiu da pegou na tua mão, manda pro armeiro, porque ela vai vir toda zoada. Depois disso é uma puta arma, mas de qualquer forma, não é por questão de ser Imbel, é por questão de ser 1911. Eu não confio muito no modelo, não gosto. Acho que de 100 anos pra cá a gente já evoluiu algumas coisas, então acabo ficando aí com a Taurus no melhor custo-benefício, até porque as pistolas da Imbel não são baratas, não são armas baratas. Eu já vi mais de uma vez entrevista com os representantes, com o pessoal do comando lá da Imbel, é tudo milico, tudo militar. Eles falam abertamente, eles não estão nem aí pro mercado civil, eles não estão nem aí. Não é o tipo de mercado que eles querem, eles produzem para militar. O que sobra, o excedente, é muito pouco direcionado o esforço industrial deles pro mercado civil. Então, se os caras não querem vender, foda-se, eu não vou querer comprar. Então eu fico aí com a Taurus como o melhor custo-benefício. Você aí com 4, 5 mil reais, você compra uma pistola muito legal, muito boa, treina. Qualquer defeitinho você vai atrás, mas por isso que eu falo sempre pra treinar, sempre bota ela no estande, que é onde você vê onde estão as falhas. I once was standing tall, I feel my back against the wall. Agora uma pergunta do Anarco Monarque. Eu queria dar uma arma para minha esposa começar no clube de tiro, o que recomenda? Olha, eu recomendo primeiro que você vá no clube de tiro. Eu até já comentei com ele no Twitter, falei, cara, leva sua esposa no clube de tiro. Participa lá de alguma aulinha, dá uns tiros com o instrutor e aí vai atrás, corre atrás, vê se o teu clube faz processo de CR. Se fizer, faz o teu CR, faz o CR da tua esposa e aí vocês começam a frequentar o clube de tiro como atiradores. Aí você vai atrás de comprar uma arma. Por quê? Porque para você comprar uma arma pela Polícia Federal, como civil, para tua esposa, você consegue? Consegue. Mas essa arma não vai poder sair da tua casa. Você vai conseguir tirar essa arma da tua casa uma vez por ano, duas vezes por ano, com muita sorte, com muito papel preenchido, entendeu? É por isso que eu não recomendo. Se você só quer frequentar clube de tiro, se filia num. Se filia, faz um CR lá pra poder só frequentar com mais tranquilidade e já era. Fechou? Agora mais uma aqui do arroba Dawsoner. Sério, cara, o que vocês estão fazendo com as arrobas de vocês? Ponto 357 Magnum, para posse, pode? Pode. Ponto 357 Magnum, pode. Eu não tenho a lista toda dos calibres permitidos, mas vamos lá. Os mais comuns e mais famosos, começando lá de baixo. Para pistolas, 380 CP, 9mm, 40 Smith Wesson, 45 ACP. Tem mais, mas os mais famosos são esse daí. Você vai... São as armas que você vai encontrar mais fácil aí no mercado nacional e algumas importadas. Todas vão ser nesses calibres, beleza? Revólver. Revólver tá liberado o 22, né? 22LR, mas esse daí é só para recreação. Aí todos aqueles antigos, 32, 38 SPL, 357 Magnum liberado. O que vai ficar restrito aí? O 44 Magnum, o 454 Kassull, que são que tem uma potência muito grande. Eles ficam restritos aí pro pessoal, pro CAC. E liberado aí para posse também qualquer arma de alma lisa. Então, como eu sempre digo, se primeiro você compra uma pistola, depois você compra uma calibre 12. Sempre. Melhor arma que você pode ter. Grande, robusta, tem uma puta energia. Agora do arroba Boteco. E aí, Boteco? Fala, meu consagrado. Qual arma mais compacta, porém mais efetiva? Olha, cara, eu acredito que hoje em dia a arma mais compacta que a gente tenha no mercado nacional seja a G2C, né, com boa relação aí de compacta, porém, né, com efetividade. Boa relação aí entre tamanho e boa efetividade. Inclusive, esse final de semana agora eu estava no meu clube e o instrutor, um dos instrutores lá, estava com uma, ele estava como arma de porte dele, essa G2C. E ele está falando muito bem dela, está gostando bastante. Em 9mm, é uma arma bem compacta, eu já falei dela antes, né? Mas ainda assim, é uma arma compacta, eu tô até com... Deixa eu ver. Ah, eu tô até com o site da Taurus aberto aqui. E, inclusive, ela tá vendendo muito bem, porque é uma arma relativamente barata. Pro mercado nacional, é uma arma muito boa. Um preço muito bom. Você consegue ela aí por 3 mil reais, arredondando aqui. Consegue dividir isso no cartão. Cara, ela dividida no cartão em 12 vezes, cara, ela sai por 3,5. Tá valendo a pena pra caralho. Não tinha visto que tava tão baratinho assim. E é isso, cara. É uma arma super pequena. Quer ver? Eu tô com tô com o site aberto aqui. Tô na página dela. 9mm. 12 mais 1. Carregador tem capacidade pra 12 mais 1 na câmara. O cano de 3 polegadas e 2... É, um cano de 3 polegadas é um cano bem curtinho, viu, cara? Eu recomendo muito você treinar. Comprar essa arma e treina bastante com ela. Agora, só aproveitar o site aberto aqui. Vou dar uma olhadinha na TH9 que eu indiquei pra Debs. Ó, essa arma tá saindo por 4.300 à vista no site da Taurus. Acredito que seja bem mais caro. Eu acho que deve chegar em 4,5, quase 5 aí no comércio. no comércio de rua, beleza? Mas, bom, é o que eu sempre falei, galera. Se você fizer seu CR, se você for CAC, você vai facilitar a sua vida. Porque você vai comprar direto da Taurus, você vai ter acesso a esse site aqui que eu tô. Entendeu? E a esses preços, você comprando direto. A minha eu comprei direto. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Eu acho que encerramos. Bom, galera, é isso. Esse podcast ficou maior do que eu imaginava. Não sabia que ia ter tanta pergunta. E, bom, se você tiver mais dúvidas, eu deixei aí minha arroba no começo, arroba desfibrilador. Se você não achar, é com zero no lugar do O. Só me procurar lá no Twitter, pode adicionar, pode me seguir, ou então só manda DM, que pode mandar pergunta e a gente vai, eu tento ajudar. Se o pessoal tiver mais perguntas, se eu conseguir juntar mais perguntas aí, eu gravo mais um respondendo perguntas aí, vou tentar chamar mais gente, mais uns amigos aqui. De repente chamo um instrutor para falar alguma coisa sobre treino. Vamos vendo aí mais pra frente, beleza? Então é isso, galera. Esse foi mais um 9mm Podcast. Muito obrigado por ter ouvido. Deixar de novo aí um abraço pro pessoal do Astronave Sonora. Baixe o aplicativo Red Pilados, lá você vai encontrar vários e vários podcasts com o conteúdo de direita, com o conteúdo conservador. Muito obrigado de novo, galera. É isso. Falou! God made you, hell he even made me. He gave me this voice so I could be a singer. So you tell me why I've got a trigger finger. I like guns, I like the way they look. I like the shiny steel and the polished wood. I don't care if they're big or small. They're for sale, well, I want them all. I like guns, I like guns, I like guns. I like guns, I like guns, I like guns.